A graça e a paz a todos os irmãos. Amém. Acabamos de louvar ao Senhor, de ofertar ao nome dele. E chegou o momento em que nós vamos compartilhar a palavra. Eu sempre costumo dizer que, para mim, pelo menos para mim, não sei para outras pessoas que têm a oportunidade de pregar. Para mim é sempre uma grande responsabilidade. Eu sempre compartilho com os irmãos um pouco da maneira como eu chego a um sermão ou como eu chego a uma mensagem. E é uma honra sempre estar aqui dividir com você, um privilégio, né? Hoje o pastor Getúlio não pôde estar. E ele sempre confia em mim essa oportunidade. Mas hoje, eu não sei, tem um sentimento diferente em relação à mensagem. E ao longo desta celebração, ela vem sendo confirmada e o meu coração vem se enchendo de alegria. A partir das canções que foram entoadas, sobre trazendo como centro a pessoa de Cristo, o poder de Cristo. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar. Nós cantamos isso na hora do louvor. Não sabia do momento que a Dodó iria fazer nesta participação, mas me encheu também o coração a forma como ela trouxe toda essa situação desses momentos difíceis da vida, mas conseguindo também trazer essa alegria de se participar de uma família. E ela disse que nesta árvore que está lá ao fundo tem uma estrela e ela comentou sobre Jesus, sobre Cristo. E é sobre essa mensagem, sobre esse eixo que a mensagem veio ao meu coração. Na verdade, essa mensagem é uma continuação de uma mensagem que eu pude pregar na igreja da Assembleia de Deus ali da Bíblica Água Viva, minha antiga igreja, a igreja que meu pai plantou junto com alguns irmãos. E na semana passada elas estavam celebrando 10 anos de formação da igreja, e eu pude trazer essa mensagem, mas num contexto diferente. Inclusive, até o título era diferente. O título era uma indagação, dizendo: Cristo é tudo? Era uma pergunta. Na de hoje, neste dia, eu estou trazendo uma mensagem já com uma resposta, praticamente, que é a sequência, que Cristo é tudo que importa. Cristo tudo que nos importa. E eu faço uma pergunta para você: no atual momento da sua vida, o que é mais importante para você? Nesse atual momento, seja sincero contigo mesmo, não precisa, por causa do título da mensagem, dizer: não, Jesus é tudo. Não, calma. Na sequência a gente vai dividir e saborear a mensagem, mas neste momento, o que mais lhe é importante? O que mais neste momento, nesta hora, nesta fase da sua vida, neste mês, por exemplo, é mais importante? O que lhe é caro? O que lhe tem interesse? Pense aí com você. Por exemplo, para ajudar talvez nessa reflexão, quando a gente vai adquirir algum bem, alguma coisa, um carro, por exemplo, você procura aquilo que te interessa no carro. Lógico, dentro das condições, dentro do bolso, talvez dentro das parcelas. Eu, por exemplo, recentemente adquiri um carro e eu financiei uma parte desse carro. E para mim era importante que esse carro, mesmo que fosse um pouco mais antigo, fosse mais confortável fosse automático, até tinha compartilhado com o Bruno, né, que estava procurando o carro, ele falou de um carro que ele teve, que era econômico e tudo mais. Bruno, não comprei aquele carro, comprei um Gastão. Olha só, viu? Tá, vou penar com a gasolina lá em cima. Mas eu queria um carro um pouco mais confortável. E para mim era importante que ele fosse automático. Então, aquilo era importante para mim. Foi uma escolha que eu fiz. De repente, quando você vai procurar um lugar para morar, você pesquisa a região, você pesquisa o entorno, o bairro. Você vai buscar alguma coisa que é importante, a escola dos filhos. Você procura avaliar o que, que aquela escola tem para oferecer e o que é importante para você, quais são os seus valores em relação àquela escola. E aí você toma a decisão, você parte de alguma escolha, você decide. Hoje, atualmente, eu falei de coisas simples, antigamente era mais fácil. Né? Só tinha isso. Hoje em dia tem muito mais coisa que a gente precisa decidir. Muito mais coisa para escolher. E mesmo que você não escolha, só pelo simples fato de você praticar alguma coisa, você de repente de vir à igreja, as pessoas já te colocam num grupo. Ou as pessoas te colocam em outro grupo. Elas já taxam você e dizem o que você é. Por quê? Só porque você segue alguma igreja, porque você vai à igreja, ou porque você, de repente, é de uma classe de trabalho. Hoje em dia, o mundo traz muitas coisas para você poder escolher qual o seu viés econômico, qual é a sua tendência política, temas que hoje invadem. E aí também eu digo o que a Priscila trouxe aqui falando, né? Somos bombardeados dia a dia. Esses temas, essas coisas podem influenciar a forma como nós vivemos, a maneira como nós decidimos. O mundo está aí com seus mecanismos, com as suas armadilhas, com as suas provocações e atrações, para fazer com que você escolha alguma coisa ou decida sobre algo. E o que você escolhe, o que você decide, diz muito sobre quem você é, diz muito sobre o seu perfil, diz muito sobre como você trata as pessoas ou como você toma decisões e o rumo da sua vida. A partir das suas escolhas, a partir daquilo que você decide fazer. E aí que fica essa questão. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, na epístola aos Colossenses, no capítulo 3, e é esse trecho que eu quero ler com vocês nessa noite. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 11. Você pode abrir e ler na sua Bíblia, digital, física, como você achar melhor. Estou ouvindo o som das folhas das Bíblias, né? Para os mais tecnológicos não tem muita diferença, mas para nós que somos da... Será que eu posso considerar que eu sou da velha guarda, gente? Hã? Que eu sou das antigas? Será? Posso, Márcio? Vamos lá. Diz assim, na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 11. A versão NVI diz dessa forma: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É um texto muito bonito. É um verso muito bonito, ele dá uma abrangência. Ele é um convite. Ele, isoladamente, por si só, ao declarar isso em qualquer ambiente, ele não traz muito confronto, para falar a verdade. Ele é algo conciliador, que, de fato, nessa carta, Paulo traz esse tema de conciliação. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, está desta forma. Como resultado disso, é uma preposição, uma conclusão de ideia. Já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Eu acho linda essa mensagem. Ela, como eu acabei de dizer, de uma maneira solta, ela é um convite maravilhoso a todos, dizendo que não há diferença entre nós, pois Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. O contexto deste texto aqui, desta carta aos Colossenses, ela faz parte das cartas que Paulo escreve quando está preso. Ela foi escrita por volta de 60 ou 61 depois de Cristo. E essa igreja em Colossos é uma comunidade pequena. Essa cidade não tem tanta importância assim naquele mundo antigo. Não tem muita importância. Na verdade, eles faziam alguns trabalhos artesanais, mas não era uma cidade grande. Era uma cidade pequena. E Paulo nunca esteve presente ali. Na verdade, quando ele começa a escrever esta carta, ele diz: olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Paulo está contente pela vida deles, porque diz que eles abraçaram a mensagem do Evangelho de Cristo. Ele até começa saudando eles aos santos e fiéis em Cristo que estão na cidade de Colossos. Ou seja, é uma igreja, é uma família cristã. E Paulo, ele nunca esteve lá. Ele até diz no capítulo 2, no verso 1, que ele sempre tem trabalhado por eles e espera, e por muitos outros que não conhecem pessoalmente. Ele comenta isso, porque ele estava preso. E essa comunidade, na verdade, foi fundada por um discípulo de Paulo que ele conheceu em Éfeso, chamado Epáfras. Esse Epáfras, ele que leva essa carta para a igreja de Colossos, ele que está ali visitando Paulo, por quê? Ele é o pastor dessa igreja em Colossos e ele está encontrando algumas dificuldades e ele vai visitar Paulo. E lá, Paulo, é como se fosse assim: Paulo, eu preciso da sua orientação. E o apóstolo Paulo, preso, traz orientações para ele ali. Ele, no capítulo 4, ele fala isso. Paulo dizendo: olha, Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. Ou seja, Paulo está mandando saudações àquela igreja, ele está preso. E também Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. E ele diz: olha, vocês já têm toda a orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem. Então, é uma comunidade, de certa forma, é saudável. Uma comunidade boa, que de fato pode ser dita que é uma igreja cristã. Porém, ela está encontrando algumas dificuldades. E é por isso que Paulo está escrevendo essa carta. Nós temos essa carta, a igreja de Colossenses, mas não temos muito claro quais são os problemas. Não há registro na Bíblia. Porém, quando fazemos a análise reversa, como se a gente estivesse ouvindo a conversa e entendendo do assunto, nós compreendemos que aquela igreja estava sofrendo ataques através de pessoas e de falsos mestres. E está escrito no capítulo 2, do verso 8, desse mesmo livro. Diz assim Paulo: não permitam que outros os escravize com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Será que nós não estamos vivendo algo parecido com isso? Uma grande quantidade de filosofias, de ensinos, invenções humanas, para dizer como a sociedade precisa viver, ou como você precisa viver. Muitas coisas que têm uma aparência boa, mas no fundo trazem consigo e carregam coisas enganosas. Coisas que muitas vezes são princípios até mesmo espirituais mundanos e não em Cristo. Paulo está escrevendo isto para essa igreja. Ele está dizendo estas coisas para essa igreja. E o que eles estão mais ou menos enfrentando? Eles estão enfrentando um perigo chamado gnosticismo, que eles faziam com que a mensagem do Evangelho necessitasse de muitas outras coisas, de um conhecimento além daquilo que os apóstolos e o próprio Cristo deixou para os apóstolos. Eles traziam uma verdade espiritual, que você deveria cumprir adorações a anjos e tudo mais. Estou falando resumidamente. Existia também o perigo do legalismo, onde muitos queriam fazer com que essas pessoas, que esses crentes voltassem a praticar o judaísmo, praticar a lei de Moisés, para se obter a salvação. Então imagina uma pregação minuciosa entrando no seio daquela comunidade e de repente se alastrando para outras igrejas da região. Paulo estava preocupado com isso, e é essa a mensagem que ele traz. Por isso que, neste livro, embora pequeno, ele traz uma mensagem muito clara sobre a pessoa de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele como filho de Deus, o primogênito da criação, das primeiras coisas, e a sua obra é suficiente para a salvação, quando ele diz que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Antes nós éramos inimigos, mas através e por intermédio de Cristo, nós temos paz com Deus, nós podemos nos chegar a Deus. E é estas verdades que Paulo está trazendo para aquela igreja. Há uma parte também neste livro que Paulo defende a divindade de Cristo, dizendo que nele estava habitando a plenitude de Deus para aqueles irmãos. Porque já pensou você estar em um lugar em que fala, olha, Cristo, não, peraí. Se Cristo é Deus, é Espírito, como ele pode habitar em um corpo de um homem? O homem é matéria, a matéria é ruim, a matéria é má por si só. Uma ideia platônica, né? De Platão, platonismo. Não sei se existe a palavra platonisca, eu ia inventar. Então, é melhor eu voltar, né? Filosofias. E Paulo diz que em Cristo habita a plenitude de Deus. E é por isso que essa mensagem, para mim, está me soando um pouco diferente, porque é tão profundo e é tão... assim, como eu posso me expressar, é tão rico poder falar de Jesus que eu não me sinto digno de fazer isso. Se você parar para pensar mesmo na pessoa de Jesus Cristo, em quem ele é, em quem ele foi, nós ouvimos aqui testemunho maravilhoso que só pode acontecer porque Cristo é que nos une, Cristo é que faz essa obra, cria essa família. É Cristo que habita no coração dos irmãos, que faz com que liguem uns para os outros, que sintam a dor da partida. Eu lembro, quando a Dodó falou da Bisa, eu lembro exatamente, eu sento sempre aqui à frente, e eu lembro a alegria que ela estava aqui, a Dodó descreveu perfeitamente, foi exatamente assim. Ela entrou na cadeira de rodas e ela não nem ouviu a mensagem direito pelo fato de estar adorando a Deus. A Bisa já tinha mais de 100 anos, né? Se eu não me engano. Eu acho que era isso. Se não era, é próximo disso. 100 anos, mais ou menos. Eu lembro que ela completou o centenário aqui, se eu não me engano. Imagine uma senhora que já viveu tudo na vida. Tudo. Imagina, tudo. Uma pessoa acima de 90 anos já viveu tudo praticamente. E para ela, aquele momento era o mais importante. Estar adorando a Cristo Jesus ali era o mais importante. Então Paulo, ele está trazendo tudo isso para aquela igreja. Todas essas, enfatizando essas situações, amando aquela igreja, trabalhando por aquela igreja. Mas foi necessário, e está no capítulo 3 que nós lemos, algumas exortações, algumas orientações para aqueles irmãos. Porque o que acontece? Nós estamos sendo, e a Priscila disse isso, bombardeado dia a dia, 24 horas por dia. Nós estamos expostos diante do pecado. Talvez não soe muito bem, mas eu vou explicar lá na frente. Paulo, ele diz àqueles irmãos cristãos, salvos em Jesus, fiéis, ele chama de santos, mas ele traz uma palavra dura, que está no capítulo 3, verso 5, ele diz assim, façam morrer tudo o que pertencem à natureza terrena de vocês. Façam morrer, capítulo 3, verso 5, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. É uma orientação para eles, uma exortação. E ele traz uma lista de coisas. Por exemplo, ele diz sobre a imoralidade sexual. Ele fala sobre a impureza. Ele fala sobre a paixão, desejos impróprios. Aqui é tudo no negativo. Não é uma paixão positiva. E tudo isso aqui está relacionado realmente com a sexualidade, com a sensualidade. E aí ele fala, desejos maus, ganância e avareza, que é idolatria. Paulo, ele fala isso, já pensou você ouvir isso de um pastor que está trazendo uma carta? Muitos já virariam as costas, muitos não querem mais ouvir esse tipo de mensagem, esse tipo de orientação. Mas ele trouxe porque, ao contrário de Jesus, nós ainda temos uma natureza mortal. Jesus já venceu o pecado por nós. O pecado não tem poder sobre a nossa vida. Mas a nossa natureza, nós estamos ainda vulneráveis. Nós ainda estamos vulneráveis diante de tantas coisas. Assim como aqueles irmãos. Assim como aquelas pessoas. Eles estavam, e há uma tensão, Paulo traz uma tensão, o que, que eu digo de tensão? De duas questões aqui. Nós vivemos uma realidade divina, aliás, desculpe, nós vivemos uma esperança divina, que é certa, não é uma esperança, ah, talvez aconteça, ah, eu espero que a gente, em 2022... a Covid seja eliminada. Não é essa a esperança, a gente não tem essa certeza. A esperança na Bíblia aqui, a esperança de uma vida futura, sem dor, sem tristeza, ela é real, é certa. Porém, nós ainda estamos neste mundo pecaminoso, neste mundo de tantas falhas, e o nosso corpo ainda sofre com isso. Por isso que nós temos que morrer todos os dias, 24 horas por dia, que nem disse a Priscila. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque nós ainda somos vulneráveis. O coração do homem é enganoso. Timothy Keller diz, num livro, Deuses Falsos, ele diz assim, que o coração do homem, até coisas boas, ele torna em coisas ruins. Por exemplo, a carreira de sucesso, a família, bens materiais, ele faz delas o significado da felicidade, e não está aí. O segredo de você ter uma vida alegre e feliz não é nessas coisas. Quando você deposita sua confiança nisso, você corre um risco. Ele diz que o nosso coração diviniza essas coisas, como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que elas podem nos dar significado e proteção. Ou seja, nós nos afastamos daquilo que importa, daquilo que é importante. Nós buscamos segurança e satisfação nas coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter apreço e cuidado com a família, com a carreira, mas preste atenção se essas coisas não estão tomando o lugar de Deus. Se elas não estão querendo te trazer um sentimento de falsa segurança. Tome cuidado. Na sequência, Paulo, ainda nesse mesmo capítulo 3, ele diz, olha, agora abandonem todas essas coisas. E ele fala como vocês viviam no passado. Ou seja, Paulo está reforçando que aqueles irmãos, eles de fato abraçaram a fé, mas essas coisas estão presentes, estão rondando a vida de vocês. Olha, a ira, deixem a ira de lado, abandonem a indignação, que é uma indignação simulada, não é uma indignação positiva, benéfica, benigna. É uma indignação simulada. Você finge que você ficou indignado, mas na verdade, às vezes, você está gostando que a pessoa está se dando mal. Ou que a coisa está indo para um lugar ruim. É esse tipo de indignação. Uma maldade intencional. Ele fala, a maledicência, pare com mentiras. Olha, linguagem indecente ao falar. Quantas pessoas caem nesse risco, acham que é algo habitual, apenas temporário. Eu lembro, vou contar uma coisa aqui, que eu lembro quando eu era pequeno. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E eu brincava, naquela época a gente podia... eu acho que eu sou da velha guarda mesmo. Porque naquela época tinha campinho nos bairros. Campinho, a gente chama de terrão. Tinha campinho, a gente jogava bola no campinho. E lá tinha menino boca suja. E a gente acabava, eu gostava de jogar. Eu não era bom, eu era ruim. Né? Mas eu era persistente. E até que eu consigo fazer umas 10, 15 embaixadinhas. Mas... eu sou persistente. Aí aqueles meninos, e muitos deles jogando, falavam palavrão e tal, e eu comecei a pegar esse hábito aí, de vez em quando. E aí, mas chegou uma hora que eu parei para pensar, poxa, mas de domingo eu vou lá para a igreja, eu canto nos grupos de adolescentes, e, poxa, eu sou filho do pastor, né? Não, acho que não é legal, não é bom. Larguem isso. Ou seja, eu abandonei. Aquilo podia tomar conta de mim. E a gente vê, às vezes, na internet, saem uns vídeos aí de pessoas que não se esperam que se fale um palavrão e falando um palavrão, uma coisa feia. Eu abandonei aquilo. Eu deixei aquela forma indecente de falar. E ele fala que eles têm que fazer isso por dois motivos. Eles têm que fazer isso porque para que a ira de Deus não venha sobre eles por causa da desobediência, e aí também porque eles não podem mais praticar aquilo que eles faziam no passado. As coisas as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então Paulo está reforçando isso. Thomas de Kempis, ele escreveu um livro que é muito famoso, chamado A Imitação de Cristo. Ele fala assim, olha, de certo, no dia do juízo, não nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bom temos falado, ou quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Uma vida honesta, uma vida de prática saudável, uma vida de santidade. Não que a santidade vai te trazer a salvação, não é isso. Não é isso. A salvação vem por meio da graça, por meio de Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Mas é um processo diário. Paulo fala no versos 9 e 10, ele fala assim, olha, não mintam uns aos outros. Uma igreja, comunidade. Não mintam. Interessante que nós falamos sobre família. E é verdade, não devemos fazer isso. Procure se consertar com seu irmão, procure se consertar com a pessoa. Não use a internet para isso, pelo amor de Deus. Esqueça o WhatsApp, Facebook, Instagram, não use para isso. Chame ele no canto, converse com amor. Visto que vocês já se despiram, olha só a palavra que ele usa, a expressão, do velho homem. Paulo dizendo, do velho homem, com as suas práticas. Eles são pessoas que já deixaram as roupas do velho homem, e agora, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador, ou seja... A gente deixa as roupas velhas do velho homem e a gente já está revestido do novo. Então nós não podemos praticar tudo isso que eu falei agora. É Paulo dizendo isso, não sou eu. Se você se encaixou aqui em alguma coisa, em algum perigo desse pecado aqui, essa mensagem é para mim e é para você. Porque a todo instante nós estamos sendo tentados a respeito dessas coisas. No mundo em que vivemos. Todo instante, a todo momento. E muitos caem. E muitos cedem. Porque é um processo diário. É como você... Depois de um dia de trabalho, principalmente no verão, no calor, eu sempre gosto de quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar um banho e colocar uma roupa leve, cheirosa, lavada e limpa. Eu quero tirar aquela roupa que eu usei o dia inteiro. E é isso que a gente tem que fazer todo dia. É isso que a gente tem que buscar todos os dias. É fazer o velho homem morrer. É o velho Adão ficar quieto lá no canto dele. É tudo isso que nós temos que fazer todos os dias, é diário. Porque qualquer coisa que tome esse lugar de Deus, essa importância que ele tem nas nossas vidas, ela impede de nós vivermos, nos impede de vivermos um novo homem. Se eu colocar alguma dessas coisas na frente de Deus, ela vai impedir que eu viva um novo homem. Ela vai impedir que eu viva na presença de Deus. Por isso que Paulo, nesse mesmo capítulo 3, ele traz duas recomendações importantes. E ele fala assim, olha, nos versos 1 e 2, procurem as coisas que são do alto. Está aí no verso 1, na sua Bíblia. Procurem as coisas que são do alto. E ele diz, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. É para nós, é para o novo homem. Nós vivemos na terra, sim, mas é isso que nós cantamos aqui, é por isso que eu sinto esse privilégio e ao mesmo tempo esse peso de falar sobre Cristo, de ter essa mensagem cristocêntrica. Cristo é o principal, é o que mais importa para nós, Ele é tudo o que importa para mim e para você. Nesse sentido, é tudo o que importa. Pensar nas coisas que são de cima, porque nós já fomos resgatados pelo Senhor. Mas o mundo, né, as turbulências, tempestades, né, Serginho? O dólar sobe, o dólar desce, juros sobe. E aí é mensagem, notícia todo dia de dificuldades econômicas, saúde, sanitárias, enfim. Mas Paulo, ele fala para mim e para você nessa noite, procurem as coisas que são do alto. A mesma mensagem de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Visto que vocês já despiram do velho homem. É por isso que Paulo diz isso. Porque nós já nos despedimos do velho homem. Uma das tarefas mais difíceis para nós é reconhecer que nós temos certa impotência diante do pecado. O homem, ele se acha quando... Eu lembro de uma palavra do pastor Getúlio, que me marcou. Ele falou assim, não existe outro remédio para o pecado que não a cruz de Cristo. Talvez não tenha sido exatamente assim, mas era essa a ideia. Se você rejeita o remédio cruz de Cristo, eu não vejo outra solução para o pecado. Eu não vejo outro caminho para você. Pois todo, e diz João diz, olha só, pois todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, é um novo homem, vence este mundo e obtemos esta vitória por meio da fé. Concluindo, aí você fala assim, mas Paulo, por que você contou tudo isso para falar que Cristo é tudo em todos? Porque não tem mais. Porque se a gente pegar aquele texto isoladamente, nós ficamos apenas com um texto bonito, de harmonia, de unidade, né, de unificação de povos, de pessoas. E de fato esse texto tem essa mensagem. Só que mediante a nossa fé em Jesus. Mediante a nossa despedida diária do velho homem, mediante o nosso compromisso de não entrarmos em uma rotina de pecado, de conformismo, mediante uma nova vida, que é o que está escrito aqui. É por isso que essa mensagem é diferente da que eu preguei semana passada, porque a ênfase dessa mensagem é sobre nova vida. uma nova vida em Jesus. A nova versão transformadora, uma Bíblia da nova versão transformadora, que é editada pelo Mundo Cristão, ela confirma esse tema dessa mensagem, porque ele traz esse versículo dessa forma, dizendo, nessa nova vida, não importa. Na nova vida, não importa. Se você é judeu, gentil, escravo ou livre. Porque Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Não é um tudo solto. E não é um vive em todos. É porque nós temos uma nova vida. Quantos aqui creem que nesta mensagem, quantos aqui que estão nesta noite aqui, entendem isso? E querem se aproximar de Jesus, talvez novamente, ou talvez você nunca tenha tido contato com isso, com o Evangelho. E aqui falando realmente da religião cristã, falando de religião, não estou falando de Evangelho, do cristianismo como religião, ela não é uma religião meritocrática, que é o quê? Você precisa fazer algo para obter uma salvação ou para obter um benefício? Não. É, talvez, eu não conheço outra, tá? Mas é uma única religião do mundo que ela não é meritocrática. Porque é a mensagem de alguém que já fez algo por você. É a mensagem de alguém que se despiu da sua glória e se vestiu de homem para morrer por mim e por você no meu lugar e no seu lugar. Ele se fez maldito por nós. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Através dos seus caminhos, das suas pisaduras, diz a palavra que nós somos curados e sarados. É essa a verdade. É algo que ele fez por nós e, por consequência, em resposta a tudo isso, nós procuramos. Nós procuramos essa nova vida. Nós procuramos viver na luz, como Ele está na luz. Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Aleluia. Glória a Deus. Nunca andará em trevas. Se você está aqui nessa noite ou ouvindo essa mensagem na internet, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, mas Cristo é tudo que importa. Porque o que Ele fez por nós, ninguém no mundo pode fazer. E eu acho que é essa raiva do mundo. Porque não é incomparável o que Jesus fez. É incomparável. É incomparável. É incomparável. Essa luz, nós estamos no tempo do Natal e diz a palavra que uma luz raiou. E Ele diz, eu sou a luz. Não é à toa que eles procuram esvaziar o verdadeiro sentido do Natal. Eles querem esvaziar de qualquer forma, mas eu não me importo em compartilhar o verdadeiro sentido do Natal com o mundo. Se eles quiserem esvaziar o sentido, não tem problema. Mas eu não me importo de compartilhar o verdadeiro sentido do Natal. É isso que Timothy Keller traz uma vez, escrevendo em um livro. Ele não se importa, ele diz, eu não me importo de compartilhar isso com o mundo. Que eu e você possamos entender que Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Porque nós somos nova criatura. Nós somos nova pessoa. Aleluia. Que minha oração é que você possa reestruturar, se for necessário, as suas motivações a partir desta verdade, da realidade de que Jesus, o Cristo, Ele se fez indigno por nós. Amém?